carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil, ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira.
Falou que não ia falar, falando. E mais tarde, em outro compromisso, Lula disse que quer fazer com Trump a guerra da verdade e da narrativa, e que o americano vai ter que aprender a usar a arma da palavra. No dia anterior, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que Lula tinha colocado o ego acima de um acordo, mas a resposta a isso ficou a cargo dos ministros do governo, como você ouviu aqui no Panorama. Governo que tenta medir o tamanho do impacto político antes de anunciar as primeiras medidas contra os Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que não cabe falar em retaliação, mas em avaliar os mecanismos de reciprocidade e que tudo vai ser feito com muita cautela. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX, projeta que o tarifaço impacta mais de 7 bilhões de dólares das exportações brasileiras, especialmente em São Paulo e Santa Catarina. O presidente da APEX, Laudemir Miller, disse que a agência vai lançar mês que vem um plano de diversificação de mercado para esses produtores venderem para outros países. E ele criticou a decisão do governo americano.
Consideramos absurda do ponto de vista comercial. Ela não tem nenhuma lógica e não há uma entidade ou uma empresa americana que esteve junto conosco que defenda a tarifa.
Nessa sexta, a Confederação da Agricultura e Pecuária informou que cerca de 36,5% das exportações do agro para os Estados Unidos deverão ser atingidas, ainda que a lista de isenção de produtos tenha reduzido o alcance da medida. Entre esses itens que ficaram de fora estão carne bovina, suco de laranja, pescados e mel. Por outro lado, permanecem na lista madeira, arroz, uva, ovos e açúcar, que no ano passado responderam por cerca de 4 bilhões e meio de dólares em exportações brasileiras para os americanos. Informações da guerra, porque o Irã acusou os Estados Unidos nesta sexta-feira de fazer bombardeios contra pontes, um aeroporto e uma estação ferroviária na maior escalada desde o recomeço dos ataques. De acordo com a agência de notícias estatal IRNA, 7 pessoas morreram e imagens mostram pontes destruídas em uma cidade litorânea. Há relatos também de ataques na cidade que abriga a única usina nuclear do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não descartou uma invasão por terra à costa e às ilhas iranianas. E o site de notícias Axios publicou que os Estados Unidos informaram Israel sobre o envio de dezenas de aeronaves de reabastecimento adicionais ao país, aumentando a impressão de ampliação da ofensiva militar americana. Em resposta, o Irã lançou mísseis contra bases e aeronaves militares americanas na Jordânia, no Kuwait, no Catar, onde fica a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. O governo do Kuwait informou que vários militares ficaram feridos e que uma usina de energia e dessalinização de água foi atingida, o que causou um incêndio e prejudicou a rede elétrica local. O Irã também relatou ter feito um ataque a uma base americana na Síria, o primeiro no país desde o início da guerra. Mas uma fonte militar síria disse à agência Reuters que o ataque não atingiu o local e não houve vítimas ou danos materiais. No Estreito de Hormuz, fuzileiros navais americanos abordaram um navio tanque para manter o bloqueio americano e um navio de bandeira tailandesa, que ignorou avisos da Marinha do Irã, foi alvo de um ataque. Interrupção no Estreito de Hormuz reflete no preço do petróleo. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent sobe 4% em relação ao dia anterior, negociado a 87 dólares. Desde o recomeço dos ataques, o petróleo já subiu 24%. Por isso, o governo Lula decidiu manter o benefício de R$ 1,12 por litro de óleo diesel. As bolsas de Nova York caíram com a queda das ações das empresas de tecnologia e a Apple voltou a ser a empresa mais valiosa do mundo, retomando o posto da produtora de chips e semicondutores Nvidia, depois de 1 ano e 2 meses. Aqui no Brasil, o principal índice da bolsa ficou praticamente estável, caindo 0,06%, aos 173.714 pontos. No acumulado da semana, o Ibovespa caiu 2,33%. O dólar comercial subiu 0,25%, cotado a R$ 5,11. O euro vale R$ 5,84, com alta de 0,27%. O Banco Central divulgou que a economia brasileira registrou uma leve expansão em maio. O índice IBCBR subiu 0,1% na comparação com abril. O resultado mostra que a atividade econômica continua em ritmo de crescimento, mas com uma intensidade moderada. Quando olhamos para os setores, o desempenho foi desigual. A indústria avançou 0,4% e o setor de serviços cresceu 0,1%. Por outro lado, a agropecuária recuou 1%. Sem o peso do campo, a expansão da economia em maio ia ser um pouco maior, de 0,2%. O patamar atual do indicador reflete as expectativas do mercado financeiro de um crescimento mais contido para esse ano, diante dos juros altos que encarecem o crédito e seguram o consumo. Ainda assim, o saldo de médio prazo segue positivo. No trimestre que terminou em maio, o IBCBR acumulou uma alta de 0,7% em relação aos 3 meses anteriores, e no acumulado de 12 meses, a atividade econômica brasileira tem um avanço de 1,4%. Falando em eleições, agora o presidente Lula decidiu que o candidato do PT ao governo de Minas Gerais vai ser o deputado federal Patrus Ananias. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país e tem uma importância histórica. Tradicionalmente, quem vence no estado acaba eleito presidente da República. Patrus Ananias tem 74 anos e foi ministro do Desenvolvimento Social, sendo um dos responsáveis pela implementação do Bolsa Família. O anúncio oficial deve acontecer na segunda-feira. E o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, que se filiou recentemente ao Democracia Cristã, comunicou ao partido que não será candidato a presidente da República. A informação foi antecipada pelo jornal Folha de São Paulo. A candidatura tinha sido anunciada em maio, o que provocou protesto do ex-deputado Aldo Rebelo, que era o pré-candidato até então. A Caixa Econômica Federal mudou o calendário dos sorteios das loterias que eram feitos aos sábados. A alteração vai começar a valer já neste fim de semana. Então, com a regra, os concursos da Mega Sena, Loteria Federal, Loto Fácil, Quina, Time Mania, Dia de Sorte e Mais Milionária saem da noite de sábado e vão acontecer aos domingos, às 11 da manhã. De acordo com a Caixa, a mudança entra em vigor neste domingo, dia 19, e os sorteios de quarta-feira da Mega Sena e os concursos de outros dias das demais modalidades não vão sofrer nenhuma alteração. Quem quiser tentar a sorte vai poder registrar as apostas até às 10 da noite de sábado. Os bolões ficam disponíveis na internet até 15 minutos antes do início de cada sorteio, e o banco reforçou que as regras dos jogos, os preços, as chances de ganhar continuam as mesmas. Os sorteios vão seguir com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube, direto do Espaço da Sorte, em São Paulo. No último sorteio, ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio principal acumulou em R$ 35 milhões de reais. O jornalista Renato Machado foi velado e cremado no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Ele morreu na quinta-feira, aos 83 anos, de insuficiência cardíaca. O velório reuniu diversos colegas de profissão. A jornalista Leilane Neubert, que dividiu a bancada do Bom Dia Brasil com Renato por 7 anos, esteve por lá.
Acho que o ensinamento é leia, estude, aprenda, se interesse. Renato é uma pessoa muito atenta, muito culta. Então eu acho que não dá para você ser jornalista sem ter interesse. Que eu me despedi, né, do jornalismo diário semana passada. E aí a gente falou por mensagem e ele tinha estado internado. E aí a gente combinou, ele estava em casa já. E aí o combinado era o seguinte, quando ele melhorasse, a gente ia almoçar junto de novo. Quem sabe a gente almoça lá em cima uma hora dessas.
A jornalista Ana Luísa Guimarães, apresentadora do jornal local da Globo no Rio, também prestou sua homenagem.
O Renato foi um grande jornalista, um grande colega, um grande amigo, um homem de uma elegância de alma incomparável. Ele vai fazer uma falta imensa.
Também compareceram jornalistas Ednei Silvestre, Mariana Gross e a atriz Vanessa Gerbelli, amiga da viúva de Renato. A filha do jornalista, a atriz Duda Machado, que atuou em Malhação em 2007, publicou uma homenagem na internet e escreveu que deu tempo de viver cada segundo ao lado do pai. Morreu aos 81 anos a atriz irlandesa Brenda Fricker, que interpretou a Mulher dos Pombos do Central Park no filme Esqueceram de Mim 2. Fricker venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1990 pelo filme Meu Pé Esquerdo, onde interpretou a mãe do personagem de Daniel Day-Lewis. O Partido Trabalhista do Reino Unido tem oficialmente um novo líder. O ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, assumiu o comando da legenda nesta sexta-feira. E com a decisão, ele vai se tornar o novo primeiro-ministro britânico no lugar de Keir Starmer, que renunciou. Starmer estava no poder desde julho de 2024, mas a popularidade dele despencou por causa de vários escândalos e de uma economia estagnada que gerou forte pressão interna para a saída dele. Para assumir o posto, Burnham venceu uma eleição legislativa suplementar em 19 de junho, que garantiu a ele uma cadeira no parlamento, uma exigência para disputar a liderança do partido. Ele teve uma vitória expressiva, com apoio de 379 deputados trabalhistas, além de 23 indicações de sindicatos e sociedades socialistas filiadas. Essa foi a terceira tentativa dele de comandar o partido, depois de tentar sem sucesso em 2010 e em 2015. E a mudança oficial para a residência de Downing Street deve acontecer no dia 20 de julho, depois de um encontro privado com o rei Charles III, como é tradição. No discurso de vitória, Burnham fez duras críticas ao modelo econômico das últimas décadas e disse que o Partido Trabalhista voltará a atender lugares que há tempos esperam políticas públicas. Andy Burnham ocupou uma cadeira no parlamento entre 2001 e 2017. Ele se identifica com a centro-esquerda e já se declarou socialista. Entre as principais bandeiras dele estão o investimento em transporte, moradia e no sistema público de saúde, além de uma descentralização para diminuir a desigualdade econômica entre o norte e o sul da Inglaterra. Na política externa, ele defende uma postura mais firme a favor de Gaza. Na pauta social, Burnham é um defensor histórico do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas recentemente adotou uma postura mais recuada sobre direitos de pessoas trans, pedindo o fim da discussão sobre o tema. Sobre imigração, ele já se posicionou contra leis mais duras para proprietários de imóveis, mas neste ano também recuou em propostas que facilitavam benefícios para imigrantes sem residência permanente. No México, um terremoto de magnitude 7,3 atingiu a costa de Chiapas e acendeu alerta para o risco de tsunami. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor ocorreu a 15 quilômetros de profundidade no mar, perto de Puerto Madero, uma vila de pescadores que fica colada na fronteira com a Guatemala. Testemunhas disseram que o abalo sacudiu prédios e provocou correria na cidade da Guatemala. Os tremores também foram sentidos em El Salvador, mas não houve registro de feridos. E a Europa ainda enfrenta a terceira onda de calor deste verão e os efeitos na saúde preocupam as autoridades. Na França, a agência sanitária da região de Île-de-France, que inclui a capital, divulgou que o número de mortes em Paris e arredores mais que dobrou em relação ao ano passado. Foram mais de 3 mil mortes registradas em junho, provocadas pelo calor extremo. Uma rede de monitoramento apoiada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças e pela Organização Mundial da Saúde revelou que a segunda onda de calor, no fim de junho, provocou mais de 10 mil mortes em excesso em toda a Europa. A grande maioria das vítimas tinha 65 anos ou mais. A Itália está em alerta máximo, com termômetros perto dos 47 graus na Sardenha. O Ministério da Saúde italiano informou que a mortalidade entre os idosos já subiu 3% desde o fim de maio. E mais de 200 incêndios florestais permanecem fora de controle no Canadá, enquanto a fumaça gerada pelas chamas avança sobre o nordeste dos Estados Unidos. O presidente Trump, num lapso de ambientalismo, disse que o país vizinho tem negligenciado a preservação de suas áreas verdes há anos e que os custos bilionários aos Estados Unidos devem ser acrescentados às tarifas que o Canadá paga atualmente. Autoridades locais e a governadora de Nova York pediram que a população evite atividades ao ar livre. E essa fumaceira toda acendeu alerta até para a final da Copa do Mundo no domingo. Mais de 80 mil torcedores vão ao MetLife Stadium e outros 50 mil vão se reunir no Central Park. A chuva de sábado e uma frente fria no domingo de manhã podem dissipar a névoa perigosa antes do jogo. E o juiz Wilton Pereira Sampaio ficou de fora, viu, das últimas duas partidas. Ele era cotado para uma final europeia, mas a classificação da Argentina para a decisão acabou virando um obstáculo. Com isso, a final vai ser apitada por Slavko Vincic, da Eslovênia, o mesmo árbitro da estreia do Brasil no torneio contra Marrocos. Já a disputa pelo terceiro lugar vai ficar com o venezuelano Jesus Valenzuela. O último brasileiro a apitar uma final de Copa foi Romualdo Arpi Filho, no título da Argentina, em 1986. Antes dele, Arnaldo César Coelho comandou a final de 1982. E a disputa pelo terceiro lugar acontece neste sábado, às 6 horas, entre França e Inglaterra. A final, entre Espanha e Argentina, vai ser no domingo, às 4 da tarde. Já tem seu palpite? E antes da Rádio Sucupira, de todas as sextas, e ainda uma última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Essa música que encerrava o Bom Dia Brasil me levou de volta para esse tempo marcante. Grande Renato Machado, diz a Mariana Oliveira Costa, que não escreveu de onde está ouvindo o Panorama, mas eu também, viu, Mariana? Quando ouvi, relembrei minha infância e fiquei até arrepiado hoje, porque o Bom Dia Brasil fez uma homenagem usando justamente esse encerramento com imagens de Renato Machado e a música que vem do Lago do Cisne, de Tchaikovsky. Quem não ouviu, ouça o episódio de ontem. A Carol Borges, de Cataguases, Minas Gerais, gostou da homenagem, achou que o meu jeito de falar lembra o dele, de Renato Machado. Que honra, hein? Longe disso. Ela está torcendo para a Espanha na final, já que a Bélgica, do marido dela, que está na Polônia agora, ficou de fora da Copa. Valeu, Carol. Bom dia, Leandro. Aqui sou o seu xará, Leandro Nogueira. Moro na Espanha, em Palma de Mallorca. Acompanho o podcast todos os dias. Escuto pela manhã, quando estou no trabalho, na sua voz, e ao meio-dia, horário da Europa. Apenas meia hora de podcast, mas é suficiente e intenso de informações. Se fosse mais longo, poderia escutar tranquilamente. Grato pelo seu trabalho e de toda a equipe. Vai torcer pela Espanha, imagino eu, né? Me conta se tá calor aí também. Aliás, toda a audiência que tá na Europa, conta pra mim como é que tem sido essa onda de calor. Mais um aqui. Leandro, me atualizo e agradeço muito o modo dinâmico como nos atualiza diariamente. Isaac Oliveira, de Vitória da Conquista, na Bahia, eu que agradeço. E um ouvinte aqui diz o seguinte, queria pedir uma música. Veludo Marrom, da Lineker, que no fim de semana passado fez um show histórico, sendo a primeira mulher trans a lotar um estádio de futebol para cantar as músicas do seu próprio álbum. Quem pediu foi o Jonathan Leite, de Bauru, no interior de São Paulo. Eu não costumo atender pedidos de música, é mais comum no Panorama da Manhã, mas eu vou abrir uma exceção. Música pro Jonathan.
Enquanto você dorme, eu cheiro você, pra guardar na memória o tom do meu veludo cor marrom. Ai,
abri uma exceção pelo fato histórico mesmo. Obrigado, Jonathan, pela lembrança. E antes de aproveitar o fim de semana, não esquece de deixar o Panorama salvo aí na sua biblioteca do Spotify.
Quero fazer dos dias a...
E ouvindo Lineker, a semana foi de confirmação do novo tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Uma medida que seria só econômica, não fosse a investida do governo Trump e de Marco Rubio sobre as eleições de todos os países da América Latina. Não seria diferente no Brasil. Isso é tema para a Rádio Sucupira.
Maus sucupiranos recebem ordens de potências estrangeiras interessadas em manter o nosso povo no atraso e na dependência.
Flávio Bolsonaro, de maneira patética, foi até os Estados Unidos para defender o Brasil da taxação, dizendo que seu amigo Trump faria alguma coisa, ficaria comovido. Trump taxou a gente. Nem ligou, até porque o Trump só usa esses idiotas.
Conclamemos o povo sucupirano a se levantar e a protestar.
Tariflávio ataca novamente. Primeiro a gente tem que chamar Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria. Tudo começou com eles.
Oh, senhor, me perdoe. Eu pensei tão mal do senhor, eu não entendi a sua atitude patriótica, o senhor me pensou.
A gente aqui tentou, né, de todas as formas, evitar que essa tarifação chegasse até o Brasil. O Lula fez força para isso, né? Cavou o pênalti, conseguiu, chegou a tarifa contra os interesses do povo brasileiro.
Oxente, e tem gente que acha que eu sou responsável?
Sim, tem. É o que a oposição está querendo provar.
Calunismo! Isso é calunismo!
O Lula descobriu que ele se beneficia. Toda vez que os Estados Unidos faz algum ataque diplomático contra o Brasil, o Lula fala, ah, estou brigando com os Estados Unidos. E o Lula aumenta a popularidade dele.
Pra frente, Sucupira!
O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro.
Ah, mas a imprensa fica rodando por aí, ela vai ver que tudo isso aí é mentira, não é?
Não, se nós tomarmos os providenciamentos acautelatórios para transformar essa mentira numa verdade.
As declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo.
Só matando esse filho do cão!
Incrível! Nojento!
Só matando!
O Dorico?
Aquele é um cara safado, o filho do cão, que vive xingamento e xingamento contra mim. Mas agora ele já tá passando dos limites!
A gente vai seguir protegendo o Pix, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra a interferência internacional indevida.
Alderico derrotado. Derrotado por essa máfia imperialista internacional das grandes potências que não querem que Sucupira saia do atraso, do subdesenvolvimento.
Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil.
Agora, se eles pensam que eu tô morto, eles vão ter uma grande surpresa. Porque um Paraguaçu é que nem um coqueiro. Na ventania ele verga, mas depois levanta.
As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Lembrando que a Rádio Sucupira tem podcast próprio também, caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar. E eu termino com mais música para mandar boas energias a Milton Nascimento.
Cheguei a tempo de te ver acordar, eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira.
O Milton está internado desde quarta-feira para tratar uma pneumonia. A equipe dele divulgou nessa sexta que o cantor apresenta quadro estável, com boa evolução clínica e deve ter alta nos próximos dias. Milton está com 83 anos. Recentemente, o filho dele, Augusto Nascimento, revelou em entrevista à revista Piauí que o Milton recebeu o diagnóstico de demência. A doença causa a morte de células nervosas do cérebro e tem sintomas parecidos com os de Alzheimer e Parkinson. Antes de fechar o diagnóstico, o filho fez uma viagem de motorhome com o Milton Nascimento pelos Estados Unidos e eles até mostraram pelas redes sociais. O cantor se aposentou dos palcos em 2022. E assim vamos encerrando ouvindo o Milton Nascimento. Eu estive lá em 2022 vendo o Milton cantar, foi emocionante no Mineirão. Esse episódio vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. Eu volto na segunda-feira. Bom fim de semana.
Estrada de fazer o sonho acontecer.
CBN Madrugada. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
sábado, 18 de julho de 2026. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Além disso, o magistrado determinou que o ex-presidente não poderá receber visitas com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições deste ano. O ministro também suspendeu as visitas em geral a Bolsonaro por 30 dias, com exceção das realizadas pela equipe médica, de fisioterapia e pelos advogados. Foi mantida a suspensão por 90 dias das visitas de Flávio Bolsonaro ao pai. O filho do ex-presidente consta como advogado de Bolsonaro, mas foi impedido de visitá-lo após divulgar o documento intitulado Carta aos Brasileiros, escrito pelo pai. 95% dos postos de combustíveis do Rio de Janeiro estão em situação irregular no sistema de fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda. O governo vê avanço do crime organizado no setor. Os postos podem ser utilizados para dar aparência legal a recursos provenientes de atividades criminosas, como tráfico de drogas e corrupção. As inscrições para o FIES do segundo semestre foram prorrogadas até às 11 horas e 59 minutos da noite de domingo. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o resultado da pré-seleção será divulgado no dia 30 de julho.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias, de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
CBN Madrugada. Apresentação: Paulo Galvão. CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz.
A gente entrou no segundo semestre do ano, então está no momento da gente fazer uma espécie de balanço. Como é que está o mercado de carros novos aqui no nosso país? Porque está bem agitado, viu? Não só pela chegada de várias marcas que você tem acompanhado aqui no CBN Autosport, várias dessas principais novidades, mas isso está fazendo também com que as montadoras que já estavam por aqui estejam agilizando alguns lançamentos, fazendo promoções. O mercado está aquecido e tem muita coisa para a gente poder entender de como essas marcas novas que estão chegando estão se consolidando por aqui, como as marcas ainda mais recentes vão fazer para chegar no mercado tão aquecido e como as marcas que já estavam por aqui vão tentar fazer para ter o gostinho do consumidor, para ter a preferência do consumidor. E afinal, quais são as marcas que estão conseguindo conquistar a preferência do consumidor e o espaço na garagem do brasileiro? Aliás, o brasileiro está comprando também bastante carro nesses últimos meses. A gente vai fazer um compilado disso tudo para você entender como é que tá esse, como é que foi esse primeiro semestre e o que, que a gente pode esperar do segundo semestre, que costuma ser mais agitado do que o primeiro. Então, se já teve muita coisa para a gente falar, vai ter muito mais ainda nas próximas semanas. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Autosport. E aí, Léo, tudo bem?
Olá, Gui, tudo bem? Olá para você, todos os nossos ouvintes. Pois é, o mercado brasileiro de carros está bem aquecido em 2026, bem acima, inclusive, das projeções. Por quê? Ano de Copa do Mundo, ano de eleição, sempre tem aquele receio de que seja um ano mais parado ou que as pessoas fiquem receosas de trocar de carro. Mas não é isso que vem acontecendo, pelo contrário, né? A gente vai depois se debruçar mais nos números, mas a gente teve um crescimento de 18,5% no volume de emplacamentos de carros novos, né? Ou seja, no volume de carros, e 8,8% no volume de produção de carros no Brasil. A produção de carros vem crescendo acima do esperado, isso é uma boa notícia para a indústria brasileira, só que é um crescimento que representa menos da metade do crescimento de vendas. Uhum. Ou seja, o volume de carros importados que está sendo vendido no Brasil é um volume muito grande, principalmente dessas marcas novas chinesas que estão no mercado brasileiro, provocando aí um reboliço no mercado brasileiro nos últimos anos. E uma delas em especial, né, que a gente vai falar, é a BYD.
A BYD, né? Que está conseguindo conquistar ali espaços significativos nos rankings de vendas, né? A gente vai detalhar isso. Você falou que o desempenho está sendo melhor até do que as projeções. E isso, literalmente, a Anfávia, que é a associação que reúne as montadoras que produzem aqui no Brasil, ela costuma iniciar um ano dando uma projeção. Ó, até o final deste ano, nossas empresas devem produzir tantos carros, vender tantos carros e assim por diante. Só que esse mercado está tão aquecido que eles tiveram que fazer quase que um meia-culpa. Dizer, não, a nossa previsão vai ser ultrapassada e devemos fechar o ano vendendo mais carros do que a gente tinha previsto. Eles acabaram, essa semana agora que passou, de revisar esse número e passaram para mais de 3 milhões de carros que devem ser vendidos esse ano. Se isso se confirmar, vai ser a primeira vez desde 2014 que o mercado brasileiro passa dessa marca de 3 milhões de carros vendidos num ano. Apesar do contexto que a gente está vivendo, Léo, que não é o contexto do... Você falou aí de algumas sazonalidades que acontecem, a Copa, as eleições, isso tudo de fato pode impactar, mas a gente ainda tem também uma taxa de juros que, apesar de estar caindo, está num patamar muito alto, muita gente endividada, níveis de endividamento que o país nunca teve, e com isso tudo, quando você junta essas duas questões, quem bate na porta do banco hoje em dia está com mais dificuldade de acesso a crédito, ainda que esteja conseguindo. Aliás, a gente vai falar mais sobre isso também adiante aqui num outro momento da nossa conversa. Apesar desse momento difícil, ainda assim as vendas estão aquecidas. Esse é um fenômeno interessante, né?
É interessante e eu, né, na minha concepção, isso tem muito a ver com o preço dos carros, né? O que acontece? É a chegada dessas novas marcas, desses carros importados chineses, vem pressionando os preços para baixo. Uhum. Né? Então, carros que antes estavam na faixa já acima de 200 mil reais, né, SUVs médios e tal, hoje estão sendo comercializados por 160, 170, 180 mil reais. Carros que eram... Isso vai gerando um efeito em cascata, né? Então a gente está voltando a ter carros que já nem custavam mais abaixo de 100 mil reais, por exemplo, voltando, mesmo que com preços promocionais, com bônus, aquela coisa toda, mas voltando para o patamar ali de 100 mil reais... carros que custavam 150 mil reais e já estavam em quase 200, voltando para a faixa de 150 mil reais, com descontos, com bônus, que, enfim, do jeito que for, mas a realidade já tem sido essa. Então isso vem estimulando as pessoas, fora a questão dessas novas marcas, novas tecnologias de eletrificação, né? Ter o seu primeiro carro híbrido, ter o seu primeiro carro elétrico. Isso está estimulando as pessoas a trocarem de carro e a buscar, né, a sua troca de carro nesse ano de 2026.
Brasileiro gosta de novidade, então com essas novidades de eletrificação chegando, de fato eles estão indo mais atrás. Me chamou a atenção o que você falou de muita promoção, muita marca adaptando o preço. Eu percebi isso não só por acompanhar o noticiário das montadoras e tal, mas pelo meu próprio Instagram. Nunca recebi tanto vídeo dos perfis que eu sigo, influenciadores, artistas, falando sobre carro, mas não sobre o produto, mas sobre o desconto. Claro, incentivando, sendo pagos para falar que a montadora tal está com promoção e tal. Nunca apareceu tanto para mim conteúdo assim no meu Instagram, o que é uma amostra do que está acontecendo, esse mercado muito aquecido.
Exatamente.
E tem números que chamam muita atenção, né, Léo? Quando a gente olha no detalhe, quando a gente analisa ali quais são esses importados que estão sendo vendidos, quais são esses carros que estão vendendo muito bem, me chamou muita atenção o índice desses eletrificados, quando a gente compara com o que eles já foram e com o que eles estão sendo agora no mercado. Entre os eletrificados, nesse primeiro semestre, foram 130 mil unidades vendidas. Dessas 130 mil, 70 mil foram nacionais, e aí podem ter os híbridos flex que a gente tem produzidos por aqui, tem também os híbridos leves que entram nessa conta, e 60 mil importadas. Veja que já está quase 50%, 50%. Em junho, os eletrificados tiveram participação recorde, quase 21% do mercado. E em um ano, a quantidade dos carros chineses enviados aqui ao Brasil dobrou, passou de 70 mil para 140 mil. Ou seja, entre as marcas que estão aí fazendo boa parte dessa festa, Léo, de vendas, a gente está falando dessas chinesas que estão apostando muito na eletrificação e principalmente a BYD, que está conseguindo, inclusive, emplacar feitos históricos no mercado brasileiro, né? Chegar a níveis que essas chinesas nunca tinham chegado.
Exatamente. Antes da gente falar da BYD, né, só na questão até dos preços, agora no segundo semestre a gente vai ter a recomposição da alíquota máxima de imposto de importação para carros híbridos elétricos. Então, todos os carros que estão entrando no Brasil a partir de 1º de julho estão pagando elétricos e híbridos, né? A combustão já pagavam isso. Elétricos e híbridos importados estão pagando 35% de imposto de importação, que é a alíquota máxima. Aí o governo abriu uma exceção para aqueles kits, né, de montagem CKD, SKD, uma cota lá de 463 milhões de dólares, que a Anfav, as montadoras já instaladas aqui, ficaram pistolas com isso, uma medida que claramente favoreceu a BYD, porque a BYD, a própria BYD está com um cronograma meio atrasado para virar a sua fábrica de uma produção CKD para uma produção plena. Eles estavam previstos para fazer isso agora na virada desse semestre, mas eles ainda não conseguiram finalizar a outra parte da fábrica deles. Enfim, então eu estou falando tudo isso para dizer que é possível que em algum momento no segundo semestre a gente vai ter que acompanhar se essas marcas chinesas vão repassar esse aumento de imposto para o consumidor. E a gente sabe que muitas marcas chinesas fizeram grandes volumes de estoque de carros até o final de junho para ir distribuindo ao longo desse segundo semestre, mas em algum momento esse estoque vai acabar. E quando esse estoque acabar, o que vai acontecer? Esse preço vai subir ou essas marcas vão absorver esse aumento para manter o preço competitivo e ganhar a fatia de mercado? Essa é uma grande questão que vai permear o segundo semestre. Dito isso, respondendo a sua pergunta sobre a BYD, é uma coisa realmente impressionante. A BYD já é uma das quatro marcas de carro mais vendidas no mercado brasileiro. E eles conseguiram isso num período de apenas 5 anos atuando no mercado de automóveis. E sem ter uma fábrica. Ele já tem uma fábrica no Brasil, mas sem ter uma produção com toda a cadeia de nacionalização feita aqui. Eles ainda estão construindo essa cadeia, né, de nacionalização para ter uma produção completa dos carros aqui.
Basicamente, boa parte dos carros que eles produzem, eles, na verdade, contam com peças. A produção deles foi feita na China e eles vêm ou totalmente montados ou as peças chegam aqui para eles montarem literalmente o carro. Mas a produção foi feita lá na prática.
Exatamente. E você ter uma marca nessa circunstância, estando entre as quatro mais vendidas, atrás apenas da Fiat, da Fiat ou do grupo Stellantis, né, que é dono da Fiat, da Volkswagen e da Chevrolet, e à frente de marcas como Toyota, como Hyundai, Renault, Honda, que tem fábricas operando aqui já, né, com uma cadeia de produção mais completa, é assustador, realmente de ficar impressionado.
E não à toa, você até trouxe números, Léo, para a gente falar aqui com os nossos ouvintes, que mostram como as montadoras que já estavam instaladas aqui no nosso mercado estão, de fato, sofrendo com todo esse movimento. Não só pelo bom desempenho da BYD, que eu acho que é o movimento mais evidente disso que a gente está falando, mas a GWM também está indo bem, que é uma outra chinesa que já está também instalada há um pouco mais de tempo, também está indo bem, tendo algumas altas nas vendas dela. E mesmo as montadoras chinesas mais recentes, que ainda não têm patamares tão grandes para apresentar para o público de vendas, o Moda J, Quidili, mesmo que elas ainda não ocupem um espaço tão grande, elas já estão abocanhando de pouco em pouco a preferência do consumidor. E isso está trazendo um impacto significativo para muitas das marcas que já estavam instaladas no Brasil, né, Léo?
Exatamente. Essas marcas, né, que você falou, até o Moda J com a própria Dili, elas já aparecem como entre as 15 marcas mais vendidas no Brasil na modalidade varejo, ou seja, para o consumidor comum, né, pessoa física. Então, junto com outras chinesas, né, a própria GWM, a Caoa Chery, a BYD, então, ou seja, o nosso top 15 de vendas, principalmente no varejo, praticamente metade dele já está sendo ocupado por marcas chinesas. E falando especificamente de BYD e GWM, a GWM cresceu 130,8% no primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo semestre do ano passado. Foi a marca que mais cresceu. Eles não têm um volume tão grande de vendas quanto a BYD, mas percentualmente foi a que mais cresceu. E a BYD vendeu, cresceu 107,6%. Então, mais que dobrou o volume de vendas da BYD agora no primeiro semestre em relação ao primeiro semestre de 2025. Então, é realmente um resultado assim impressionante. É, e falando mais uma vez especificamente da BYD, a gente precisa lembrar que a BYD ainda nem colocou no mercado alguns produtos que vão ser muito importantes para o volume deles, que é o Atto 2, que é um SUV compacto híbrido plug-in, primeiro SUV compacto híbrido plug-in no mercado brasileiro, a Mako, que é aquela picape híbrida plug-in também, que vai ser rival da Fiat Toro.
Feita para o Brasil.
Feita para o Brasil, desenvolvida para o Brasil. E o Dolphin G, que é uma versão híbrida plug-in do Dolphin, e que deve ser o carro híbrido plug-in mais barato do Brasil quando ele for lançado, acho que entre o fim desse ano e o começo de 2027.
E sem falar que a GWM acabou de anunciar nos últimos dias uma nova fábrica no Espírito Santo, fábrica que ainda vai levar uns anos para ficar pronta, mas que deve aumentar bastante a capacidade de produção deles aqui no Brasil, o que mostra como eles devem continuar crescendo. E a Geely também está iniciando a produção em parceria com a Renault aqui no sul do país, outras montadoras que também devem ir por esse caminho de acelerar muito as vendas a partir da produção local.
Exatamente. Essas três, né, Geely, GWM e BYD, são as que estão mais avançadas, eu diria, nesse processo de nacionalização e de popularização da marca, né, de fazer a marca se tornar realmente grande no mercado brasileiro. A Geely porque se associou à Renault, e aí eu acho que foi uma estratégia muito bem feita, porque a Renault estava com uma capacidade bem ociosa lá na fábrica do Paraná. Eles vão aproveitar essa capacidade, vão nacionalizar o EX2, o EX5, outros carros, e isso vai acelerar o crescimento deles. A BYD, por essa estratégia, né, que a gente já conhece, né, da fábrica que era da Ford lá em Camaçari, e que por enquanto está montando os carros em CKD, mas eles vão ter um processo produtivo completo lá, com uma capacidade de alto volume de produção. E a GWM... eles começaram com uma estratégia mais conservadora. A fábrica que eles já têm lá em Iracemápolis não tem uma capacidade produtiva tão grande. Eu acho que nem eles esperavam esse sucesso tão grande. Então agora eles estão correndo atrás dessa segunda fábrica para produzir carros aí sim de alto volume. E aí então passar a ter um volume de vendas mais forte no mercado brasileiro.
Bom, essa discussão toda, ela é boa porque tem todo esse aquecimento do mercado que a gente está falando por aqui e tal. E eu achei interessante perceber também o seguinte, sobre esse bom desempenho da BYD aqui no nosso mercado e sobre essa discussão que o Léo já mencionou da alta da taxa cobrada dos elétricos importados e a BYD pedindo para ter uma cota de isenção um pouco maior, no final acabou emplacando. A gente publicou uns vídeos no Instagram da CBN falando sobre esses assuntos. E eu me surpreendi, Léo, porque para além de política e para além de futebol, eu vou começar a colocar também montadora, né, nos assuntos que polarizam o brasileiro, porque eu nunca vi tanta gente comentando nesses vídeos,
sim,
defendendo a BYD, criticando a BYD. Todo mundo parece que tem uma opinião sobre o que está acontecendo nesse processo da BYD aqui no nosso país. Isso tudo está gerando esse movimento todo que a gente está falando, não só pela chegada da BYD, por todo o restante, mas muito movido pela BYD. Agora, tem alguns pontos de atenção, para além da discussão sobre nacionalização, que é uma discussão importante, que essa chegada das chinesas no Brasil e esse bom desempenho está gerando um outro problema colateral, que é o impacto nas nossas exportações. Porque as chinesas não estão chegando forte só no Brasil. Elas estão chegando forte também nos mercados que para onde os carros brasileiros iam exportados depois. E isso já começa a aparecer de um jeito bem claro nos dados. Os dados que saíram também essa semana da Associação das Montadoras. As exportações estão em franca queda e devem terminar 2026 num índice 13% menor do que no ano passado. Não só pela chegada das montadoras chinesas para esses outros mercados, mas também por uma retração no mercado argentino. Isso tudo também é um impacto que a gente não pode desconsiderar, né, Léo, que está acontecendo por aqui. Eventualmente pode também contribuir com alguma queda de preços, com as montadoras tendo que se reorganizar, mas é um outro ponto de atenção, outro efeito colateral dessa briga toda, né?
Com certeza, acho que por isso que a Anfávia está tão preocupada com essa questão do governo ficar mantendo o subsídio para kit, para montagem de kit CKD no Brasil, etc. Porque agora não tem mais muito para onde correr. A alíquota, o imposto de importação para carros elétricos e híbridos já chegou no seu patamar máximo aqui no Brasil. Então, a partir de agora, já não tem mais o que fazer. Muito, né, por parte delas. Então, realmente, a Anfávia e o próprio governo precisam analisar outras medidas aí para proteger a indústria nacional, né? Essa é isso que está no cerne da questão. E além disso, Gui, tem a questão da própria perda de participação de mercado dessas marcas que estão tradicionalmente no mercado brasileiro, né? Quando a gente olha, como a gente falou lá no começo, o mercado brasileiro em vendas cresceu 18,5% no primeiro semestre. Então, quando você pega as marcas, né, o desempenho das marcas, foram só 5 marcas que cresceram acima desses 18,5%. O que isso significa? Que uma marca pode até ter apresentado lá um crescimento de 7, 8% de vendas no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, mas em comparação com o crescimento total do mercado, que foi de 18,5%, na verdade ela perdeu participação, porque ela cresceu menos do que o mercado cresceu.
Ela não conseguiu acompanhar o mercado como um todo.
Exatamente. Então, e dessas 5 marcas, as 3 maiores são marcas chinesas, que é a GWM, a BYD e a terceira, que é a Caoa Chery, que é uma associação, né, de uma empresa brasileira com uma marca chinesa, cresceu 31%. Claro, né, tem outras que cresceram ainda mais, como a Geely, mas a Geely mal tinha, na verdade a Geely nem tinha operação no primeiro semestre, então você não tem como fazer essa comparação. A quarta foi a Volkswagen, que tem um desempenho realmente impressionante, né, diante desse cenário de mercado que a gente tá vendo, que cresceu 21,3%, e a quinta foi a Ford, que cresceu 21,3% também. O resto cresceu abaixo dos 18,5%, então, na verdade, eles perderam participação de mercado. E aqui a gente tem alguns desempenhos específicos, né, de marcas que eu acho que tem que acender o farol amarelo ou vermelho ali. Que é a luz vermelha ou amarela, né? A Toyota, a poderosa Toyota, tão confiável, caiu 10,2% em vendas no Brasil, mesmo em um mercado que cresceu 18,5%.
Impressionante.
Peugeot e Citroën, a Citroën caiu quase 11%, a Peugeot caiu quase 25%, e a Mitsubishi caiu quase 26% em vendas no primeiro semestre. Então, essas marcas tradicionais realmente precisam trabalhar ali, né, com uma certa urgência, uma restauração de estratégia de mercado diante desse cenário.
Sem dar muito spoiler, mas em breve a gente vai falar mais sobre como, né, quais são os rumos aí para as marcas que já estavam por aqui tentarem surfar nesse mercado aí tão desafiador que a gente está agora. Mas só para fechar esse papo, Léo, tem um outro recorte que eu acho interessante de trazer também, saiu essa semana, levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, mostrando que quais são os elétricos e os híbridos mais vendidos, afinal, quais são esses carros que o brasileiro está comprando, para além dos que a gente já mencionou. Então, entre os elétricos, a BYD domina, tem os dois mais vendidos, o Dolphin Mini com pouco menos de 36 mil unidades emplacadas e o Dolphin com 18 mil. Mas na terceira colocação já tem o Geely EX2, que emplacou quase 15 mil unidades no semestre. Não tem nem um ano aí de mercado e já está a 3 mil carros de encostar no Dolphin. E entre os híbridos, aí tem a outra chinesa dessas maiores que a gente falou aqui, que lidera, é a GWM com o RAV H6, foi o mais vendido do semestre, com 18.500 unidades, seguido pelo BYD Song Pro, com quase 18 mil, e o BYD Song Plus, com quase 14 mil. Me chama muito a atenção o Geely EX2, que a gente também já falou sobre ele por aqui, como ele está indo bem, e isso também é um dos fatores, essa é uma das surpresas da Geely no nosso mercado. Até para a Geely está sendo surpreendente, né?
Com certeza, eu acho que as chinesas, elas foram encontrando demandas reprimidas e lacunas que ninguém mais enxergava. Por exemplo, esse mercado de carros elétricos de entrada para motoristas de aplicativo, gente que é muito mais sensível ao custo de manutenção do carro, acabou se mostrando ali um caminho que ninguém estava, um lugar para o qual ninguém estava olhando e com uma demanda reprimida absurda, né? Então a BYD começou a surfar isso com o Dolphimini e a Geely veio no esteio ali com o EX2. E aí agora, inclusive outras chinesas estão todas querendo lançar produtos nesse segmento para tentar surfar essa onda também. Então eu acho que é muito reflexo dessa demanda reprimida que ninguém sabia que existia, né?
Exatamente. CBN Auto Esporte segue agora falando um pouco mais sobre o mercado brasileiro de carros novos por aqui.
Mercado.
Bom, a gente traz mais detalhes sobre um dos lançamentos aí mais aguardados desses próximos meses, um dos lançamentos mais aguardados do ano e que agora fica para os próximos meses, que é a nova geração do Fiat Argo. A gente já teve até um outro episódio do CBN Auto Esporte falando sobre esse carro, a equipe da Auto Esporte já dirigiu o carro que dá origem a ele lá na Europa, então a gente já trouxe umas primeiras impressões, mas tinha uma grande dúvida que era... Qual o nome que esse carro vai ter no Brasil? Vai ser Argo? Não vai ser Argo? Vai ser Uno, que se aventou em algum momento? Vai ser Grande Panda, que é o nome lá fora? E aí, Léo, tem definição sobre como vai se chamar esse novo carro no Brasil?
Olha, oficialmente não, mas extra-oficialmente sim. O que acontece? A própria Stellantis, na verdade, a matriz da Stellantis lá na Europa, na verdade, nos Estados Unidos, eles furaram a filial brasileira, porque eles mostraram lá, né, todo o planejamento da Stellantis até 2030 e mostraram lá uns slides do que eles iam fazer aqui na América do Sul, no Brasil, e lá, pimba, eles mostraram uma imagem desse carro aqui no Brasil com o nome Argo. E aí, né, o segredo foi com Deus, né, a Stellantis...
Se eles mesmos estão dizendo, né?
Exatamente, se o chefão global está dizendo, quem sou eu para dizer que não é? Então, a Stellantis aqui no Brasil nunca não confirmou ainda que o nome vai ser Argo, mas a própria matriz da Stellantis já confirmou que o nome vai ser Argo. E aí, o nosso colega Marlos Ney Vidal, do Auto Segredos, que é um dos jornalistas mais respeitados aí no meio, né, na apuração de informações e tudo mais, ele publicou... Né, e a gente apurou informações muito alinhadas nesse sentido de que o nome desse carro vai ser Argo X ou Argo X, não sei como é que eles vão chamar, que é o nome Argo mais a letra X no final, para indicar ali se tratar de uma nova geração e tudo mais. E essa estratégia, inclusive, indica que muito provavelmente a Fiat vai manter o Argo atual ainda em linha, só como Argo, e o novo como Argo X, e os dois carros convivendo no mercado brasileiro. O Argo como um carro ali de entrada para venda para frota, etc. E o Argo X como um carro ali para brigar, eu diria, até com o próprio Volkswagen Tera, tentar pegar um pouquinho desse cliente desse segmento de SUV de entrada, porque não, ele é um carro mais alto. Não sei se ele vai ser vendido como um SUV, acho que não. Mas acho que a ideia é mais ou menos essa.
Já ouvi essa história antes, hein? Fiat Palio e Fiat Palio Fire convivendo nas lojas por um bom tempo, logo depois da atualização do Palio. Talvez a Fiat tenha tido um bom exemplo ali e queira repetir agora.
Pois é, né? Apelando a velhas táticas para resultados
futuros.
Para novos
problemas. É isso aí. Vamos agora para o Auto Esporte Responde.
Auto Esporte Responde.
A gente já falou aqui hoje sobre carro para motorista de aplicativo, a gente já falou sobre taxa de juros muito alta, o que pode impedir muita gente de ter acesso a crédito. E agora no Autosport Responde a gente vai juntar tudo isso no mesmo pacote, porque a gente vai explicar um pouco melhor o que está acontecendo com aquele programa Move Brasil Aplicativos. A gente já explicou todo ele por aqui, é basicamente uma linha de financiamento para estimular a renovação de frota, focada em carros mais baratos e para motoristas de táxi ou de aplicativos. Desde que o programa entrou em vigor, a gente aqui na CBN, o pessoal também na Autosport, a gente não para de receber mensagem de gente falando não está funcionando, o programa não entrou no ar para valer, não está rolando, as pessoas chegam na loja e não conseguem acesso a esses benefícios. Afinal, Léo, Move Brasil Aplicativos está no ar, não está no ar, está com problema, o que está acontecendo?
Tem duas coisas aí, Gui. Sim, o programa está com alguns problemas. Eu não diria que ele... O programa está funcionando. Mas não na velocidade que as pessoas e talvez até o governo esperassem, no sentido de liberação de crédito por parte do BNDES. Então, alguns processos de pedido de crédito, eles estão demorando para acontecer, estavam rolando nos primeiros dias algumas falhas de sistema ali, que não estava fazendo a liberação, e até algumas coisas meio confusas, como por exemplo um cliente que tinha o crédito aprovado, depois ele descobria que o crédito aprovado na verdade não era no valor que ele achava que era um valor menor. Então está rolando uma confusão de informações. E o próprio BNDES admitiu que tinha algumas dificuldades aí, né, no ritmo de liberação, mas que estava liberando, né, o crédito. Isso é algo no qual, né, o BNDES e o governo já estão tentando trabalhar para resolver, para normalizar o fluxo. Agora, uma outra coisa é que acho que o fluxo de pessoas que procuraram pelo crédito foi muito alto, talvez acima do que todo mundo esperava. E muita gente simplesmente não tem crédito bom, não tem um score, né, que se chama bom, para conseguir o crédito aprovado. Então a pessoa fazia lá o cadastro no sistema do governo, conseguia a pré-aprovação, ela já achava que estava com o crédito liberado, mas não era isso, ela só tinha a pré-aprovação do governo para se habilitar ao programa. Aí quando ela ia na concessionária, passava lá o CPF, o documento, tal, tal, tal. A concessionária fazia o pedido de análise de crédito junto ao banco, né, instituição financeira, e aí chegava lá, pum, esse cara tem um nome sujo, ele não tem renda comprovada, e aí nega o crédito. E aí isso está frustrando muitos motoristas, então são dois problemas em paralelo aí acontecendo.
Muito bem, Leonardo Félix, valeu por hoje mais uma vez, hein? Até o próximo.
Valeu, Gui, obrigado a você, todos os nossos ouvintes, e vamos para a próxima.
CBN Autosport fica por aqui. A gente teve os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e do Bruno Carvalho, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Pigliage. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando, você pode assistir a essa conversa em vídeo lá no YouTube da CBN ou no Spotify. Já a partir de sexta-feira já fica disponível para todo mundo assistir no finalzinho da tarde. Quem preferir tem a versão em podcast no site, aplicativo da CBN e em todos os tocadores de podcasts. E no rádio a gente volta todo domingo às 9 horas da manhã. Obrigado pela sua companhia. Até mais.
CBN Auto Esporte com Guilherme Muniz.
Três horas e 33 minutos.
Repórter CBN.
Sábado, 18 de julho de 2026. A medida provisória que estabelece subsídios e isenções fiscais para evitar a alta do petróleo em razão do conflito no Oriente Médio foi prorrogada por 2 meses pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. O governo federal oferece um subsídio de R$ 1,12 por litro de diesel para refinarias e importadores. A MP foi enviada pelo Executivo no final de maio. Uma nova pesquisa Genial Quest revelou que 87% dos entrevistados não têm interesse em ingressar em grupos de WhatsApp voltados para a política durante as eleições. A disponibilidade para participar da campanha de forma presencial é ainda mais reduzida. Somente 24% declararam que planejam participar de eventos de rua em apoio a candidatos, enquanto 71% afirmaram não ter essa intenção. A Truth Social, rede social de Donald Trump, recebeu críticas após revelar um serviço pago que dará a bancos e corretoras acesso prioritário a publicações de contas influentes. O presidente dos Estados Unidos é acusado de tentar lucrar com a presidência. Batizado de Truth API, o serviço ficará disponível em 1º de agosto. Com ele, clientes receberão mais rapidamente publicações de 10 contas na rede social que costumam impactar os mercados globais. Horário de Brasília, 3 horas e 35 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN.